Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 7 de outubro de 2020. Não sei se alguém notou, mas eu voltei a usar o microfone que eu costumo usar, que é um pouco mais prático para mim. Nos últimos 2 episódios, eu fiz aí um experimento com um microfone que acho que é um pouquinho mais rico, né, um pouquinho mais encorpado, etc. Mas dá um pouquinho mais de trabalho. E aí, mas na verdade o que eu acabei recebendo de feedback não foi de nenhum raríssimo, mas foram de dúzias de robôs. Isso é uma coisa absolutamente insana. Eu já devo ter comentado com vocês que toda vez que eu publico um episódio novo no Radinho, eu uso uma plataforma chamada SoundCloud, que é uma plataforma que é bastante prática para mim, porque eu publico lá, ela hospeda, bom, quebra um galhão. Antes disso, a minha vida era muito mais artesanal. Pois bem, o chato do SoundCloud é que assim que eu publico um episódio ali, imediatamente, eu começo a receber likes e eventualmente comentários de usuários que não são necessariamente pessoas. São robôs e todos eles, grande parte deles, têm em comum a mesma coisa. Eles estão querendo me vender o quê? Seguidores falsos. Tem uma indústria de seguidores falsos, seja, isso já vinha de longe, acho que no tempo quando surgiu o Twitter, eu conheço gente que na época era ali os proto-influencers, aqueles que queriam ganhar dinheiro da sua própria notoriedade, que devem ter caído na tentação de comprar followers falsos no Twitter, no Facebook, etc e tal. Eu acho que eu já vi agências fazendo isso também, para bombar, para dar uma inflada nos próprios números. Mas, né, parte do jogo é justamente alguém descobrir uma brecha e tentar se aproveitar. Pois bem, no SoundCloud existe aparentemente uma indústria de gente que vende seguidores falsos, não sei exatamente para quê. E os primeiros feedbacks que eu recebo nunca são dos raríssimos, são desses benditos robôs, e dá um trabalho danado, eu tenho que apagar um por um. Ontem, como eu fiz um episódio cujo título continha a palavra sexo, pronto, nossa, eu devo ter matado não sei quantos robôs, porque, na boa, as métricas para mim, ainda mais métrica falsa, não fariam diferença nenhuma, porque eu não monetizo, né? eu não sou um influencer profissional nem nada. Bom, só estou desabafando aqui, porque ontem realmente o episódio sobre sexo tântrico realmente fez um sucesso, justamente entre quem não faz sexo nenhum. E não estou falando de nenhum raríssimo, por acaso, celibatário, mas estou falando dos robôs. Pois bem, vamos lá. Ontem eu comentei, no episódio de ontem, sobre o prêmio Nobel do Sir Roger Penrose, que é uma figura fascinante. E hoje eu estava lendo um pouco mais a respeito, duas questões aqui que são fascinantes para mim. A primeira delas, elas têm uma coisa em comum. Eu não sei se você já leu alguma coisa sobre a vida do Einstein. Einstein, todo mundo venera o Einstein, todo mundo sabe qual é a cara do Einstein, sabe que, né, o cabelo, bom, cabelo, aquela cara descabelada, a língua de fora. Pois bem, Einstein não era necessariamente um aluno promissor, né? Se você, o histórico escolar do Einstein não era dos melhores, né? Professores ali duvidando se o moleque não era meio mané, se ele não era ali meio lento com relação a algumas coisas. Pois bem, o Roger Penrose, acabei de descobrir lendo hoje, que ele também tinha dificuldades em, adivinha o quê? Matemática. Ele se considerava lento. E ele agradeceu aos professores que tiveram paciência com ele, porque, na verdade, ele chegava na resposta certa, só que ele demorava um pouco mais, ele tomava um caminho meio peculiar. Então, veja bem, não necessariamente o fato de que o seu filho não seja o primeiro aluno da classe em matemática, ou que ele tem alguma dificuldade em alguma disciplina, isso não pode impedi-lo, né, não deve impedi-lo de ganhar um prêmio Nobel. Se ele for realmente tapado, ele pode virar um presidente da República aqui ou nos Estados Unidos, tal. Mas assim, o Penrose e o Einstein tinham... Olha que interessante isso, né? Tem uma outra questão que é curiosa, que o Einstein, a gente sempre acha que ele fez tudo sozinho. Na verdade, o próprio conhecimento de matemática do Einstein em muitos momentos foi insuficiente. Então, ele mesmo contou com o apoio de outros matemáticos, de outros cientistas, para aprimorar, para aprofundar algumas das intuições que ele tinha tido. Então, ele não fez tudo sozinho. Mas o que é interessante é que o Penrose ganhou o prêmio Nobel por conta dos buracos negros. Bom, você fala, bom, todo mundo sabe que tem buraco negro, certo? É mais ou menos, porque o buraco negro, ele é uma decorrência teórica. Quando Einstein começou a, né, pensar a gravidade da maneira dele, uma maneira bastante singular, uma maneira bastante original, ele percebeu que em algumas condições aquela matemática ali que ele estava imaginando para expressar a gravidade ou para traduzir a gravidade, ela poderia dar origem a um fenômeno muito estranho, né? Uma região onde a gravidade é tão intensa, onde nem mesmo a luz escapa, a própria luz fica ali aprisionada. Mas o que é interessante é que o Einstein, embora ele tenha criado, né, todas as condições para imaginar que isso seria possível, ele mesmo não acreditava que os buracos negros existissem. Olha que interessante, isso é uma coisa insana, eu não me lembrava disso. E o Penrose foi justamente um dos cientistas que mostrou que não só é possível, como é matematicamente possível. Ele chegou a essa conclusão usando uma disciplina da matemática chamada topologia, que tem a ver com as superfícies, etc. e tal. Então, o que acontece? Olha que interessante, né? O pai do buraco negro, quem é? Foi o Einstein que intuiu, mas não acreditou, né? Foi o Penrose que demonstrou que sim, é perfeitamente possível, né? E hoje a gente observa, a gente não só observa, até recentemente a gente comentou aqui no Radinho, daquela imagem que foi feita da luz em torno de um buraco negro, porque um buraco negro, se tiver coisa em volta, ele é voraz, né? E nessa ele vai criar um redemoinho, ele vai sugar as coisas para dentro de si, né? E esse redemoinho fica tão energético, a velocidade é tão alta, tem tanta coisa acontecendo nesse redemoinho que esse redemoinho fica luminoso. Então a gente, mesmo um buraco negro sendo, em princípio, um buraco negro, né? Ou como se diz em francês, que eu acho lindo, que é um trou noir em francês, é um buraco negro, parece algum prato refinadíssimo. Com que harmoniza? O que harmoniza com um trou noir? Né, parece que são trufas, mas um buraco negro, embora realmente a gente imagina que ele não seja visível, aquilo que ele causa, o transtorno que ele causa em torno de si é bastante visível, que me faz lembrar de algumas pessoas, bom, mas deixa para lá. Mas voltando para a história do Penrose, tem outra história que eu não conhecia aqui. Eu lembrava de ter visto já um desenho, talvez vocês tenham visto, eu vou dar o link, vocês dão uma olhada, que é um triângulo impossível. É um triângulo, em princípio parece um triângulo tridimensional, e eu vou dar link inclusive para um triângulo muito bem desenhadinho, sombreado e tal. Imagina que você pega ali uma barra e faz um triângulo, mas quando você começa a olhar o desenho do triângulo, você percebe que o desenho é impossível. Né, ele é um triângulo impossível. É lógico que eu não vou conseguir descrever, eu pelo menos não consigo descrever isso com palavras, vocês vão ter que olhar o desenho. Mas esse é um triângulo de Penrose. Ele conseguiu conceber um desenho que parece perfeito, mas que na verdade é contraditório, e isso deve ter feito muitos raríssimos pensarem no Escher, que é aquele artista gráfico. Na verdade, o Penrose tinha visto uma parte do trabalho do Escher, ficou tão fascinado, ele estudava justamente topologia, que ele começou a criar desenhos inspirados nessas coisas do Escher que são meio paradoxais. E aí ele vem com a história do triângulo de Penrose, e na verdade o Penrose e o próprio pai, eles começaram a tentar fazer outros tipos de desenho que seriam contraditórios, uma escada que parece que sempre sobe, mas também está sempre descendo, uma coisa meio Harry Potter. Pois bem, eles fizeram um esboço disso, propuseram isso para o Escher, e o Escher fez o desenho muito famoso que chama Subindo e Descendo, que é uma torre em que a água sobe e desce. Bom, em suma, o Escher inspirou Penrose, Penrose inspirou o Escher, e a gente tem aí algumas pérolas aí do design, da arte gráfica, que são muito interessantes. Bom, várias coisas que eu não sabia. Outra coisa interessante, quem segue o Radinho já faz algum tempo, já sabe que uma das coisas mais promissoras na ciência é a questão do CRISPR. CRISPR, na verdade, a gente colou. A gente colou, a gente fez aí um pequeno plágio, a gente, na verdade, se inspirou, né, de uma maneira bastante livre numa descoberta, numa inovação feita por bactérias. Bactérias, elas são assediadas por vírus. Vírus é um pé no saco, assedia todo mundo, inclusive bactérias. E as bactérias arrumaram um jeito de tentar identificar o vírus e destruí-lo antes que elas mesmas fossem vítimas. Então, essa técnica que as bactérias desenvolveram para identificar um vírus e conseguir destruí-lo a tempo, essa técnica a gente meio se apropriou e criou uma ferramenta aí de manipulação genética, usando mesmo as próprias substâncias que a bactéria desenvolveu, numa técnica chamada CRISPR. Eu já esqueci o que quer dizer CRISPR. Mas o que é muito interessante é que o Prêmio Nobel de Química foi, ou Nobel, se você preferir, mas o Prêmio Nobel de Química foi para duas mulheres que são as mães do CRISPR. Eu achei bárbaro. Acho que é a primeira vez que o Prêmio Nobel vai exclusivamente para mulheres. É muito interessante, elas são bastante jovens, quer dizer, eu tenho 56, meu critério de jovem é um pouco mais amplo do que o de vocês, provavelmente, mas bacana, é legal, porque agora pelo menos, né, assim, não vai ter mesa de bar, não vai ter, porque quem sabe numa videoconferência de Zoom, se alguém falar sobre o Prêmio Nobel de Física ou sobre o Prêmio Nobel de Química, você como um excelente, raríssimo, vai poder dar alguns pitacos a respeito. Tem uma questão interessantíssima aqui, o Estadão. Eu continuo assinando o Estadão, eu suspendi a entrega do jornal impresso, também não quero ficar expondo o coitado do entregador, eu continuo pagando, mas eu só estou lendo a versão digital. Na versão digital que eu estava lendo hoje, faz parte dos meus rituais domésticos aqui do casal, a gente estava lendo o Estadão juntos, mesmo que fosse na forma digital, dois artigos muito interessantes, um deles do Karnal, e o Karnal fazendo ali uma colocação que eu nunca tinha parado para pensar, a colocação de que a humanidade se divide basicamente em dois tipos, que são os jardineiros e as flores. Jardineiros, e eu conheço vários, são aquelas pessoas que cuidam de tudo, são elas que organizam, são elas que fazem a mala, são elas que reservam o hotel, né? E normalmente um jardineiro acaba encontrando alguém que se comporta como uma flor, né? Que fica esperando que alguém faça tudo por ela. O texto é divertidíssimo, você provavelmente vai identificar pessoas conhecidas, talvez você mesmo se identifique. É lógico que isso é só um exercício, é lógico que nunca a situação é pura. Eu provavelmente sou flor para muitas coisas e sou jardineiro em outras, mas eu achei essa história muito, muito, muito divertida. Então fica aí o artigo. Por favor, não vão usar isso como peça de ataque. Aliás, tem uma questão muito interessante aqui. Eu tinha feito um vídeo recente. Aliás, eu vou convidar vocês, vou colocar o link aqui. Ontem, no meio do almoço, me veio uma ideia na cabeça, assim que a gente acabou de almoçar, os dois juntos ali, eu peguei minha câmera, botei num tripé e fiz uma live sobre várias coisas. Sobre, na verdade, o mundo da informação, da desinformação, da distração, mas eu estava tentando ali justamente falar com uma geração mais nova, né? Porque na verdade a geração mais velha aparentemente não tem jeito, mas eu estava tentando justamente fazer ali um apelo à geração mais nova para que, né, saia desse ciclo de negacionismo, de distração ou de hedonismo e, pelo amor de Deus, bote a mão na massa. Simples assim. Então, mas espero... Aliás, eu vou fazer um comentário rápido aqui, bastante pessoal. Eu me coloquei muito inteiro ali. Eu sei que quando eu acabei de publicar, eu falei, cara, eu sou incapaz de fazer alguma coisa melhor do que isso. Né? Nesse exato momento histórico da minha carreira, da minha vida, isso é o que eu consigo fazer de melhor. E aí você passa o dia imaginando se isso vai mudar alguma coisa e você descobre que não. Não. Então tem aí esse descompasso, pelo menos para mim, entre o quanto você coloca de coração nas coisas e quanto efetivamente isso faz diferença. É lógico que isso pode ser um testemunho da minha falta de talento ou de que as pessoas provavelmente não aguentam mais a minha cara porque eu falo muito. mas isso realmente não é uma coisa simples. E para complicar um pouco a história, esse vídeo fez parte ali da série Roda e Avisa, que é um podcast que eu tenho há bastante tempo, e eu tinha feito um outro vídeo para tentar justamente chamar a atenção para a maravilha que é o mundo natural, a ciência e tal, e aí toda vez que eu faço alguma coisa dessas, eu me deparo com criacionistas, né? Criacionistas que são as pessoas que vão dizer que não, você esqueceu de colocar Deus na equação, etc. e tal. E aí eu tento ser respeitoso, às vezes eu tenho mais paciência, menos paciência, e por um erro meu, eu acabei entendendo mal um comentário de um rapaz que, na verdade, escreveu ali de uma maneira meio atabalhoada, meio confusa, e, bom, eu sei que dali para frente a coisa começou a desandar, uma agressividade maluca, e eu tentando desarmar a bomba, e, pelo amor de Deus, tá bom, eu concordo com o que você quiser, tal. Mas o que é interessante dessa história é que esse episódio não só piorou a minha autoestima, porque, puxa vida, eu tinha feito um vídeo na melhor das boas intenções, e aí tenho que lidar não só com negacionismo, como também com mal-entendidos. Mas isso me chama a atenção para duas coisas. Primeiro, eu vou dar um link aqui para um artigo que, estudando ratos, que acho que às vezes deve ser até um pouco mais gratificante do que estudar necessariamente a história humana, mas estudando ratos, cientistas perceberam o seguinte: a agressão, ou seja, a capacidade da agressão nos ratos é instintiva, é nata. Ninguém precisa ensinar para um rato a agredir ou se defender de uma maneira violenta, é inato. Algo me diz que em todas as espécies também é. Então, ratos, não vou nem falar de pessoas, ratos têm uma capacidade inata de serem agressivos, vem no pacote, vem da natureza rática, né? A natureza rática do rato vem ali, já vem pré-instalado a agressão. Faz sentido, não é? Mas o que eles perceberam é o seguinte, que não é só uma questão de ser uma capacidade inata. Caso um rato tenha um encontro ameaçador, em que ele é agressivo e ele vence, e aí mais outro encontro onde ele é agressivo e ele vence, o que acontece é que essa agressão, ela vai, é como se ele estivesse aprendendo que a agressão funciona, e o próprio cérebro do rato vai mostrando um crescimento na área agressiva. Ou seja, agressão chama agressão, agressão reforça a agressão. E aí eu fico pensando, lembrei desse artigo, muito interessante, inclusive, porque eu estranhei como é que um rapaz, que parece ser muito novo, né? Quando ele fala, ah, meu pai isso, meu pai aquilo, é porque o moleque deve ter, sei lá, 15, 16 anos, não sei quantos anos tem. A questão é, provavelmente, ele aprendeu a ser agressivo nas plataformas. Isso é muito interessante. E aí o que acontece diante de uma situação que poderia ser resolvida de outra maneira, o cara sai batendo a porta, né? Muito interessante essa história de que a agressão instintiva, ela pode ser reforçada, e não só reforçada como não só como um aprendizado, mas realmente mudando a estrutura do seu próprio cérebro. Interessante isso, né? Mas vamos voltar para essa questão de vídeos que realmente expõem você a reações não muito edificantes. Eu vou recomendar aqui, não vou comentar muito, mas eu vou recomendar aqui um vídeo do Karnal. Novamente falando aqui do Karnal, ele tem um canal, o Karnal tem um canal, que é em cima do trocadilho que eu acho um pouco infame, que se chama Prazer Karnal, ok? Tudo bem? Que é mais irônico ainda, porque ele é uma figura tão cerebral, né? A última coisa que você vai pensar ali no Prazer Karnal, mas tudo bem, vai ver que é esse o intuito, é justamente para a gente escapar do estereótipo, né, do intelectual careca e que fala bem, que é um cara ponderado. A gente vai imaginar que a pessoa, obviamente, não faz sexo tântrico nem nada parecido. Pois bem, vamos lá. O Karnal fez uma coisa bastante corajosa. Na verdade, ele já estava num movimento bastante corajoso, que eu chamei a atenção de vocês, eu recomendei, que foi uma série de vídeos sobre as grandes religiões. Primeiro um vídeo sobre religião no geral, religiões, depois um vídeo sobre judaísmo, um vídeo sobre cristianismo, um vídeo sobre islamismo. Eu falei, cara, o cara é corajoso, porque ele está se metendo aí numa seara, ele está justamente nessas plataformas em que ninguém defende você, você está exposto, você está, como se diz em sueco, com a bunda na janela. Então, o que acontece é que ele fez um vídeo ainda mais corajoso, segundo ele, respondendo a uma curiosidade dos seus próprios raríssimos, que era o seguinte: o vídeo se chama Por que eu sou ateu? Eu aprendi muito ali, sobretudo eu não sabia, ele tem uma formação religiosa muito sólida, a família é muito religiosa, ele estudou em colégios religiosos, foi coroinha, o Diabo 4, se bem que o Diabo 4 acho que não é a palavra certa, mas em suma, alguém que teve uma formação religiosa, inclusive um sentimento religioso forte, alguma coisa aconteceu e ele deixou de ser uma pessoa religiosa. Vale muito a pena assistir e eu fico me perguntando como que ele deve ter lidado com os feedbacks. Isso para mim é uma questão realmente intrigante. E aí, nessa questão de honestidade, de transparência, de dar a cara para bater, o Estadão de hoje também tem um artigo muito interessante do Roberto da Mata, que é um antropólogo que também já está ficando velhinho, tem um monte de histórias ali que são dos velhos tempos, da história do passado dele, e aí ele compartilha com a gente uma história de família. Acho que era um avô, não lembro, que contava histórias, e esse avô contava história de um político honesto, o único político honesto. Era uma pessoa absolutamente honesta, que tinha prometido, me ajoelhou no milho e prometeu para Deus que ia ser absolutamente honesto. Ele se elege prefeito da cidade e, obviamente, começa uma série de trapalhadas. Ele começa a ser absolutamente honesto, demite uma amante de não sei quem, demite o cupincha de não sei quem, o primo de não sei quem, suspende um monte de acordos bizarros e tal. Bom, ele vai fazendo o que ele acha que é a coisa certa e o que acontece é que o casamento dele acaba, ele perde os amigos e ele acaba fazendo o governo mais lamentável na história da cidade. Então tem uma questão bastante curiosa aqui, que a nossa espécie é assim como, né, os nossos amigos peludinhos ali do Mickey Mouse nascem com algumas coisas inatas, aparentemente a gente nasce com algumas outras coisas inatas também que não são muito favoráveis a você se expor ou à honestidade ou à transparência total. De qualquer maneira, são duas leituras bastante divertidas hoje no Estadão. Eu vou dar o link, tanto o Karnal quanto o da Mata. Tem uma questão muito interessante aqui. Ah, já sei, quando o rapazinho lá fez uma série, na verdade ele entrou na minha timeline e acabou desrespeitando pessoas religiosas, o que eu tento não fazer. Então eu tive que intervir porque isso não é certo. Se a pessoa acredita, deixa ela acreditar, né? Então, e aí ele veio com um papo meio raso com relação a como a espécie teria evoluído, o Homo sapiens, né, sapiens, o homem sábio, né, sábio até a página 3, eu recomendei, que eu recomendo para todos vocês também, que leiam o Yuval Harari, né, sobretudo a questão como é que é, Homo Deus, Homo Sapiens, Homo Deus, lê o Homo Sapiens, justamente o Homo Sapiens, em que ele mostra que a nossa história de sapiens não tem muito, né, o Yuval Harari, ele insinua que onde a gente passou, a gente fez estrago, a gente simplesmente extinguiu, se tinha algum animal fácil de matar, a gente matou até a extinção. Ele insinua isso no livro, e aí eu vou dar um link para um artigo aqui, que é um estudo no Caribe. O que acontece é que no Caribe havia uma série de animais, pássaros sobretudo, que foram extintos praticamente do dia para a noite. Adivinha quando? Quando chegou o tal do Homo sapiens. Então aquele mito de que os nossos, né, make humanity great again, né, teve alguma época maravilhosa em que a gente vivia em equilíbrio com a natureza, não, hashtag não, a gente só entrou em algum tipo de equilíbrio depois de fazer um estrago inominável. Então a gente sempre, onde a gente pisou, o que estava ali, o que estava bola quicando, o que estava fácil, laranja madura na beira da estrada, se tinha alguma espécie dando bobeira, a gente simplesmente extinguiu. Depois a gente aprendeu a se virar com o que tinha, mas só depois da gente efetivar, aqui está a prova, né, que no Caribe nós promovemos a extinção. Só isso explica, não é clima, não é absolutamente nada. Eu achei isso muito divertido. Tem um artigo interessante aqui, que, na verdade, a notícia não é tão interessante, mas tem um detalhe que me chamou a atenção. Eu já comentei com vocês que para os físicos, para os astrofísicos, uma das grandes dúvidas é a seguinte: ok, a gente tem várias leis, várias equações, elas funcionam super bem, mas as equações têm uns números ali no meio. Por que que esse número está lá? Por que que esse número tem, sei lá, 0,75? Por que que esse número é esse número e não é outro número? Né? Para a equação em si, é só um número, né? Mas acontece que se esse número fosse um pouquinho diferente, eu não estava aqui, você não estava aqui, não tinha radinho, não tinha nada, o universo não existia. O que é muito curioso é que aparentemente o universo como nós o conhecemos, e convenhamos, a nossa perspectiva é um pouco modesta, porque a gente está aqui em cima desse planetinha, né? No máximo a gente foi logo até ali depois do sistema solar, a gente não andou tanto assim, mas tudo indica que o universo é igual em qualquer lugar, é o que parece. Né? E essas constantes, se você mudar um pouquinho, não tem universo nenhum, não vai formar estrela, não vai formar planeta, não vai formar átomo. Então essas constantes, por que elas têm aquele valor? Isso eu já comentei aqui no Radinho várias vezes. A questão que eu achei interessante aqui, e que aí vale a pena para a gente, sei lá, refletir um pouco a respeito, ele falou, essas constantes, você tem três atitudes possíveis. A primeira delas é assumir que é um negócio aleatório, portanto, dane-se. Não tem razão nenhuma, é assim, dane-se. Você não faz nada a respeito e continua trabalhando em cima, né? Continua usando. A segunda é você simplesmente falar, desencanar, cara, olha, eu não vou descobrir nunca, eu desisto, eu simplesmente desisto, eu vou assumir porque eu vou assumir que isso está além do meu conhecimento. E você tem a terceira postura, que felizmente é a postura que define, né, com o comportamento científico, que é não se conformar com isso e continuar fuçando. Né? Vamos continuar fuçando, não vamos assumir que as coisas são como são e não tem jeito, que é alguma coisa aleatória, mas vamos continuar fuçando, é o que move o Radinho aqui, dia a dia. Falando em evolução, estou falando aqui de evolução, extinção, uma questão muito interessante, e eu vou chegar num ponto aqui que estou falando aqui de agressão, desse mundo hostil, da dificuldade do futuro, eu acho que talvez eu consiga achar um caminho aqui, vamos ver. Mas é o seguinte, Suíça, eu não duvido que você tenha conseguido pensar em alguma coisa emocionante quando eu falo de Suíça. Talvez você tenha pensado em chocolate suíço, talvez você tenha pensado, o quê? Num banco suíço, talvez você tenha, como o Orson Welles naquele filme The Third Man, o Terceiro Homem, filmaço, recomendo para os cinéfilos, você quando pensa na Suíça, pensa em relógio cuco. Pois bem, a Suíça, onde aparentemente nada acontece, os caras acabaram de descobrir que surgiu uma nova espécie de florzinha, de planta, em 150 anos. Aí você fala, hã? Como assim? Porque o meu espanto? Porque a gente sempre imagina que evolução seja um processo muito lento, né? Lento pra caramba, milhões de anos. Né? Para que uma espécie realmente se bifurque, sejam duas espécies, pô, mais tempo ainda. Então, se você pegar o livro do Darwin, ele se chama A Origem das Espécies. Como é que as espécies surgem? Né? Como é que elas se bifurcam? Então, em princípio, seria um processo lento, mais ou menos. Porque os caras acabaram de perceber aqui uma nova espécie de planta que teria surgido exatamente por conta do aquecimento global e das mudanças climáticas. Tudo bem, não é uma espécie tóxica, assassina, que vai, sei lá, contaminar o mundo inteiro e vai ter mais um lockdown. Mas só para mostrar como o processo de evolução não só é verdade, e aí vários comentadores do meu YouTube vão ter que, né, viver com esse fato, mas também que acontece de uma maneira bastante expressiva e debaixo do nosso nariz. E aí eu dediquei vários episódios do Radinho aqui a esse mito, né, de pureza racial, de racismo, de eugenia, essa absoluta tolice que, curiosamente, ontem mesmo comentei isso, nasceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são os pioneiros com essa questão de racismo, de origem, sei lá, mítica da raça branca. Né? O Hitler só copiou, o Hitler é outro plagiador, já que a gente falou de plágio hoje aqui, o Hitler só gostou da ideia e levou às últimas consequências. Mas tem uma questão muito interessante, que é a seguinte, somos todos parentes. É um artigo extremamente interessante, que mostra o seguinte, onde é que apareceu esse artigo? Eu vou passar o link para vocês. Eles começam contando de um ator chamado Christopher Lee, que o cara jurava de pé junto que ele era um descendente de Carlos Magno, do Sacro Império Romano Germânico, de 1000 anos atrás. Então, ele se considerava um descendente, né? Andava por aí, provavelmente de salto alto, patrocinou uma ópera, sei lá, umas orquestras. A questão é a seguinte: quase todo mundo é descendente do Carlos Magno, sobretudo se você for branco europeu, porque já passaram 1000 anos. Nesses 1000 anos, muita coisa aconteceu. Cruza com um, cruza com o outro, casa, descasa. Bom, a ideia aqui, ele usou essa história bastante peculiar, né, é para mostrar o seguinte: vamos imaginar que você queira, sei lá, você vai fazer um altar aos seus antepassados. Muitas religiões têm isso, né? Então eu vou fazer um altar, então vai ter primeiro ali um espaço para os meus dois antepassados imediatos, né? Você volta uma geração, meus antepassados são meu pai e minha mãe, né? Aí você volta mais uma geração. E agora você vai ter que colocar os seus avós. Bom, eram dois, agora são quatro. Bom, aí você tem os avós, os pais dos seus avós. Opa, já virou 8. Ou seja, a cada geração que você vai indo para trás, é mais gente, né? Aí o que acontece, quando você vai ver, se você voltar, quantas gerações que eles voltaram aqui, nem lembro mais. Se você voltasse, que é 11 gerações para trás, eu não lembro mais. Você vai ter 8 bilhões de pessoas para você eventualmente homenagear. Você fala, cara, não é possível. Como assim 8? Não tinha, né? Se você voltar para o mundo há 10 mil anos atrás, não tinha 8 bilhões de pessoas. Não tinha, tinha muito menos. Assim, onde que essa conta está errada? Essa conta está errada porque, sei lá, em princípio, para minha irmã, compartilha uma boa parte desses ancestrais. E alguns ancestrais cruzaram com os outros ancestrais. Na verdade, você não precisa de tanta gente assim, né? Mas, de qualquer maneira, isso mostra que, né, esse próprio absurdo, né? Se realmente você só fosse filho de dois e cada dois fosse só filho de dois e esses outros não tivessem tido filho nenhum, realmente você ia ter que ter, né, um altar dos antepassados colossal. Mas acontece que é tudo meio mistureba, né? Tem muito casamento, vários filhos, casamento cruzado, incesto, uma confusão. No fundo, somos todos parentes. De alguma maneira somos. Se você voltar suficientemente para trás, suficientemente para trás, você vai perceber que somos todos parentes, vamos ter algum parente comum. A questão é, quanto que você precisa voltar no tempo para chegar aos ancestrais, que são ancestrais de todo mundo hoje, né? Que todo mundo vai ter algum parente ali, né? Todo mundo ali vai ser, aquele cara ali é o tataravô de absolutamente todo mundo. Quanto tempo? Vamos lá, 2 bilhões de anos, não, ridículo. 1 milhão de anos, também não. 100 mil anos, não, provavelmente no tempo de Cristo, um pouquinho antes de Cristo, um pouquinho depois de Cristo, ou seja, faz 2 mil anos, há 2 mil anos atrás, todos, nós somos todos parentes, porque nós temos ancestrais comuns há 2 mil anos atrás. Hã? Cadê a história de raça? Cadê a história de superioridade? Cadê a história de pureza? Desculpa, todo mundo é parente e não faz tanto tempo. Bom, isso eu estou falando parente. Agora vamos imaginar que seja um gene propriamente dito, né? Vamos supor que, por exemplo, o meu nariz muito peculiar seja fruto de um gene só. Opa, aí complicou, porque gene não vem necessariamente dos dois pais, vem de um só. Então o negócio já começa a ficar, a matemática começa a ficar um pouco diferente, você precisa voltar mais no tempo. Então quanto tempo você precisaria voltar no tempo, né, para, sei lá, o meu nariz, né, aonde que eu vou achar o nariz que deu origem a todos os narizes? Pirâmides, 2000 anos antes de Cristo. Bom, é lógico que vale a pena ler o artigo para entender a matemática toda, para entender o conceito todo, mas a questão é a seguinte: todos nós somos parentes de alguém na época de César, né? Todos nós herdamos algum gene, o mesmo que veio do tempo do faraó, sei lá o quê, do Ramsés, qualquer coisa dessas. Meus caros, somos todos parentes. E até interessante, ele fala, por exemplo, todos os judeus que hoje no mundo, que os judeus se dividem, acho que é nazis, assim vai, sefaraditas, todos os judeus vão ter algum parente que foi expulso da Espanha em 1492, ou seja, em meros 500 anos, né, você já tem uma dispersão e cruzamentos suficientes para fazer com que todos tenham algum parente comum. Então, eu achei ótimo, eu vou usar isso, vou deixar isso na manga, toda vez que alguém vier com esse papinho, de pureza racial ou de superioridade. Eu falei, meu caro, desculpa, todos nós somos aí tataranetos de alguém que estava lá provavelmente assistindo gladiadores no Coliseu. Desculpa, a gente é primo, cara, a gente é primo. Eu acho essa história inspiradora. O que mais que tem para comentar com vocês? Eu falei que eu tinha alguma coisa legal para comentar. Será que era essa? Será que eu acabei de acabar o radinho? Eu acho que tinha mais alguma coisa. Eu já falei das extinções, falei de todos nós sermos primos, eu achei interessante. Eu vou levantar uma lebre aqui. Na verdade, é um artigo um pouco parcial, me parece um artigo bastante parcial, que é sobre a questão de impacto ambiental e crescimento econômico. É um artigo de alguém que tem uma posição bastante clara, então vale a pena, né, a gente levar isso em consideração. O artigo é longo, eu inclusive compartilhei com a minha mulher, que é uma especialista na área. O que o cara está tentando mostrar é que, embora muitas pessoas defendam que o mundo tem que abandonar essa ideia de crescimento, né, porque a gente tem esse mito do crescimento do PIB, tem que crescer, 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 né? Antes da Segunda Guerra, até a Segunda Guerra, o crescimento era 1,5% ao ano. Aí depois da Segunda Guerra, a gente entrou num boom de crescimento de 3,5% ao ano, em média, no mundo. E, cara, eu sei que parece pouco, mas quando você fala de qualquer coisa exponencial, é só pensar no coronavírus. Né? Se o coronavírus, ao invés de infectar 2,3, infectasse 4,5, ninguém estava mais vivo. Mas... voltando para essa questão do crescimento, como a gente está, aliás, assistam por favor o documentário do nosso amigo David Attenborough no Netflix, como a gente está de cara em 4K com som estéreo surround vendo o estrago que a gente fez no planeta, né, em alta, como é que chama, em HDR inclusive, não dá mais para negar que o impacto desse crescimento infinito, desse mito do crescimento, o impacto, convenhamos que a gente está cavando a própria sepultura. Mas o que esse cara diz aqui é que a ideia não é parar de crescer, porque o que ele tenta demonstrar, isso eu vou pesquisar, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada também e terem sua própria opinião, é que crescimento não necessariamente implica em aumento do impacto. E ele vai tentar demonstrar que muitos países, sobretudo do primeiro mundo, conseguiram crescer causando um impacto cada vez menor. E aí ele vai até fala de um possível argumento, falou, claro, você mandou todas as fábricas para a China, então os Estados Unidos crescem enquanto a poluição vai para a China, né? Então você está terceirizando o impacto. Mas ele tenta demonstrar que não necessariamente, haja vista a Alemanha, blá, blá, blá. Então é uma discussão interessante entre a questão do mito do crescimento, desse imperativo do crescimento do PIB, versus o impacto que isso provoca. E o impacto tem a ver com inovação, com ganhos em eficiência, com tecnologia, etc, etc, etc. Então eu acho que vale a pena a leitura. Eu vou me aprofundar um pouco mais. Eu continuo achando, e aí sou eu falando aqui, e acabei de descobrir que isso tem a ver com aquele livro da Economia Circular. Eu vou dar o link aqui para o livro da Economia Circular, que eles chamam de Donut Economy, a economia da rosquinha, mas esse não seria um bom título em português. Circular fica um pouquinho menos dúbio, mas que é a ideia de que a gente não deveria estar perseguindo só o PIB, seja lá como é que o PIB é calculado. Aliás, o cálculo do PIB é uma caixa preta. Né? A gente deveria ter algum outro tipo de cálculo em que a gente inclui nesse cálculo o bem-estar do planeta, os nossos recursos naturais, o bem-estar das pessoas. Então, se é para correr atrás de um número, que esse número incorpore coisas mais valiosas necessariamente do que o famoso bottom line do Excel. Né? Então, eu sugeri isso conversando com a minha mulher, falou, não, você tem que ler o livro do Economia Circular, porque ela realmente propõe uma coisa parecida. Mas tá aí, eu acho a dica interessante. Só para dar um final aqui, que eu acho que é um pouco inspirador, que é o seguinte, um telescópio no Chile, o Chile concentra vários telescópios, por quê? Porque o Chile, em princípio, tem regiões ali desérticas em que você não tem poluição luminosa, né? A atmosfera é limpa, você não tem a luz de cidades, é escuro que nem um breu, né? E a única coisa que atrapalha são os satélites do Elon Musk, que é aquele xarope, está fazendo, sei lá, um enxame de satélites inúteis, que ficam passando na frente do telescópio. Então, abstraindo esse delírio megalomaníaco desse personagem, pelo qual eu não tenho muito respeito, o Chile é um lugar maravilhoso para você colocar um telescópio. Eles estão comentando aqui de um telescópio novo, que ele tem uma característica interessante. Ele tem um espelho de 8 metros, colossal. Mas o espelho dele, ele consegue se adaptar ao quê? Agora vamos pensar o seguinte. Pega musiquinhas infantis, né? Musiquinhas de criança. Ah, estrelinha brilhando no céu. Por que a estrelinha brilha? Por que ela cintila? Não deveria cintilar, porque a estrela está lá acesa, basicamente. Né? Como é que ela cintila? Ela cintila porque você tem uma atmosfera, por enquanto, né, que a gente ainda consegue respirar, e essa atmosfera, obviamente, tremula, vibra, etc. e tal, e isso faz com que a luz pareça cintilar. Então, a estrela não está cintilando, quem cintila é a atmosfera. Pois bem, esse telescópio ele consegue compensar a cintilação provocada, esse fenômeno de cintilação provocada pela atmosfera, porque o espelho dele ele tem pequenos dispositivos que tentam compensar. É como se fosse uma lente de óculos que vai se regulando automaticamente por computador, justamente para deixar a imagem mais nítida. Pois bem, esse telescópio conseguiu uma imagem absolutamente fabulosa de, como é que chama? Carina, acho que é uma nebulosa, chamada Carina. Essa é uma nebulosa. O que é uma nebulosa? Nebulosa é um berçário, perdão, de estrelas. É onde estrelas estão se formando. É onde o milagre, absoluto milagre, né, da criação está acontecendo. Você tem ali poeira, você tem gases, etc. e tal. A gravidade, que justamente já foi palco aqui do começo do Radinho, ela vai aproximando, as coisas vão, a gravidade vai condensando cada vez mais. E na quantidade certa, com a composição certa, a gravidade acaba fazendo com que uma estrela surja. E essa nébula, essa nebulosa da Carina, ela é linda. Ela é linda porque ela está mostrando justamente aquele momento em que as primeiras estrelas estão surgindo, pipocando para todo lado. E o que acontece é que esse telescópio ele consegue, inclusive, enxergar através da poeira, porque ele usa o infravermelho. Infravermelho é uma frequência de luz que a gente não enxerga, mas que é uma frequência de luz que consegue passar pela poeira, pela neblina, etc. e tal. Então, usando infravermelho e usando a luz visível também, eles conseguiram uma imagem de uma nitidez absolutamente extraordinária. Eu convido vocês a verem. Mas o que é mais emocionante aqui é assistir ao vídeo, não só ver a imagem, porque o astrônomo, ele fala, cara, você está vendo ali o surgimento de tudo, né? Justamente a gravidade e o tempo, né? Fazendo com que aquela matéria que em princípio era inerte, né, de uma hora para outra entre num processo completamente insano, que é o processo de fusão nuclear, e acenda estrelas e vão se formar planetas. A gente está vendo ali a criação de sistemas solares e de estrelas debaixo dos nossos olhos. E o que é muito interessante, agora sou eu falando aqui, eu já comentei com vocês que mesmo esse processo de fusão nuclear, ele não é tão óbvio assim. Ele só acontece não só porque você tem condições extremas, né, de temperatura, de pressão, mas porque no mundo quântico existem alguns fenômenos que acontecem que desafiam um pouco a razão, que o próprio Einstein nunca gostou muito dessa história. Né? Coisas que são praticamente improváveis, impossíveis, tipo atravessar uma parede, estar em dois lugares ao mesmo tempo. No mundo quântico isso não é muito comum, mas pode acontecer. E uma estrela acende justamente por causa de um desses fenômenos quânticos que não deveriam acontecer, mas acontecem. E aí é isso que mantém as estrelas vivas. É uma coisa completamente improvável, mas possível. Né? Aliás, isso é uma coisa curiosa. A vida é o possível improvável, ou é o improvável possível. E aí, para encerrar, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa que provavelmente passaria batido, aliás, quase passou batido por mim mesmo, que é rubisco. Rubisco não é nenhum salgadinho novo com sabor de churrasco. Rubisco não é... Não, rubisco, na verdade, é a enzima mais abundante no planeta. O que é uma enzima? Enzima é uma substância química que faz com que milagres aconteçam, né? Uma reação química que não aconteceria nem em um trilhão de anos, se você coloca uma enzima ali, ela de alguma maneira, sei lá, apresenta o casal, pô, esse cara é meu amigo, essa... aí de repente aquele casal que jamais se interessaria um pelo outro, de repente se conhece, tem filhos e tem uma vida linda e vai, dali a 11 gerações tem a humanidade inteira. Enzimas fazem isso, enzimas favorecem coisas completamente improváveis, né? De novo, coisas que não eram impossíveis, mas eram improváveis. E Rubisco é justamente a enzima que propicia o quê? Uma vez que, né, alguns bilhões de anos atrás, a vida descobriu como fazer fotossíntese, né, faz uns 2 bilhões e pouco de anos aí que descobriu como fazer, pegar a luz do sol e fazer alguma coisa a respeito. Até então ninguém fazia nada. Então a vida descobriu como fazer. Mas o que acontece? Logo na sequência surgiram processos químicos ali que conseguiam pegar o gás carbônico que estava na atmosfera e, opa, me dá esse carbono aqui que eu vou fazer alguma coisa com ele. Eu vou assimilar esse carbono e vou fazer aqui um corpinho, uma célulazinha, vou fazer aqui um açúcar, vou fazer aqui uma gordura, me dá esse carbono aqui. Então esse processo de capturar o carbono da atmosfera, ele também é absolutamente improvável, a própria fotossíntese, ela é completamente improvável, ela depende realmente, de novo, de enzimas completamente insanas. Então, surgiu uma nova enzima, que é o Rubisco, que é a que permite que a vida consiga capturar o carbono e transformar, por exemplo, no açúcar. Então, Rubisco, né, pronto, agora não é mais um salgadinho, agora é um biscoito, porque transforma em açúcar, né? Mas se bem que transforma em banha do mesmo jeito. Mas Rubisco, mas o que é interessante... Ok, isso por si só já é fascinante, porque é a matéria, de alguma maneira, conseguindo fazer coisas muito pouco prováveis, mas que provocam grandes transformações. O Rubisco, eu olhei a fotinho ali, eu não entendo nada de bioquímica. Imagina que você pega 1 quilo de MM pra caramba, certo? 1 quilo de MM. Aí você deixa no painel do carro o saquinho. Bom, quando você abrir... o negócio grudou tudo, certo? É uma montoeira de MM grudado, é um pesadelo. Pois bem, a imagem do Rubisco é mais ou menos 1 quilo ou 2 quilos de MM tudo grudado. É um troço super complexo. Quando eu falo, é uma enzima, eu falei, sei lá, é uma minhoquinha, essa meia dúzia de átomos. Não! É um negócio complicado pra caramba, feito de 8 partes, que tem mais 8 subpartes. Aí você fala, cara, como que... o que que precisou acontecer para átomos descobrirem como construir alguma coisa tão complexa que consegue produzir alguma coisa tão milagrosa, que consegue transformar gás carbônico em coisas sólidas? Né? E aí vem uma questão para mim que é bastante interessante, que dá o que pensar. Tudo isso que a gente está vendo agora, de entender DNA... O DNA, meus caros, o DNA foi descoberto, que o DNA realmente existe, é que nem buraco negro. O buraco negro foi descoberto de verdade década de 60, 70. O DNA também foi descoberto na década de 70. O que é mais louco para mim é que a gente descobriu a bomba atômica, ou seja, como matar 100 mil, 1 milhão de pessoas de uma vez só, antes de descobrir como que a hereditariedade funciona, como que a vida funciona. A gente aprende mais rápido como destruir as coisas em massa do que aprender a reconhecer a complexidade e o absoluto milagre e a beleza da vida orgânica que a gente talvez não consiga interromper o estrago que a gente está fazendo. Caríssimos, raríssimos, eu vou dar um link para aquele videozinho de ontem, espero que vocês gostem. Se vocês acharem que algum jovem ou adolescente pode se interessar por aquilo, por favor, compartilhe, que eu sei que é uma coisa improvável, mas não quer dizer que seja impossível. Caríssimos, raríssimos, um grande abraço, cuidem-se, muito obrigado pelos cafés. Ontem recebi vários cafés, cafezões, eu vou ter uma overdose de cafeína. Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.